Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais. Senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Um homem pobre tinha 12 filhos e era obrigado a trabalhar dia e noite só para poder dar-lhes um pouco de pão. Quando então o 13º veio ao mundo, ele não sabia mais o que fazer na sua penúria e saiu correndo para a grande estrada, querendo convidar o primeiro que encontrasse para padrinho. O primeiro que ele encontrou era o bom Deus, que já sabia o que o homem trazia no coração e lhe disse:
Pobre homem, tenho pena de ti. Serei padrinho do teu filho. Cuidarei dele e o farei feliz neste mundo.
O homem perguntou: Quem és tu?
Eu sou o teu bom Deus.
Então não te quero para padrinho, disse o homem. Tu dás ao rico e deixas o pobre passar fome. O homem disse isso porque não sabia com que sabedoria Deus reparte riqueza e pobreza. E ele desviou-se do Senhor e continuou a andar. Então aproximou-se dele o diabo e disse:
O que procuras? Se tu me quiseres para padrinho do teu filho, eu lhe darei ouro à vontade e todos os prazeres do mundo também.
O homem perguntou: Quem és tu?
Eu sou o diabo.
Então não te quero para padrinho, disse o homem. Tu enganas e tentas os homens. E continuou a andar. Aí veio a morte ossuda ao seu encontro e disse:
Aceita-me por madrinha.
O homem perguntou: Quem és tu?
Eu sou a morte, que a todos iguala.
Então o homem disse: Tu és a pessoa certa. Levas o rico como o pobre sem fazer diferença. Tu serás a madrinha do meu filho. A morte respondeu:
Eu farei o teu filho rico e famoso, pois quem me tem por amiga, a esse nunca faltará nada.
O homem disse: Domingo que vem será o batizado. Aparece, pois, na hora certa. A morte compareceu conforme prometera e foi madrinha como se deve. Quando o menino cresceu um pouco, a madrinha chegou e disse-lhe para segui-la. Ela levou-o para a floresta, mostrou-lhe uma erva que lá crescia e lhe disse:
Agora tu vais receber o teu presente de batizado. Eu farei de ti um médico famoso. Quando tu fores chamado para ver um doente, eu te aparecerei todas as vezes. Se eu estiver à cabeceira do doente, tu poderás prometer que o curarás sem falta, e lhe darás um pouco dessa erva, e ele sarará. Mas se eu estiver aos pés do doente, então ele é meu. E tu vais dizer que qualquer ajuda será inútil e que nenhum médico do mundo poderá salvá-lo. Mas toma cuidado, não uses esta erva contra minha vontade, senão vais te dar mal.
Não demorou muito até o jovem se tornar o médico mais famoso em todo o mundo. Dele diziam:
Basta ele olhar para um doente para saber como ele está, se vai sarar ou morrer.
E de todas as partes vinha gente para buscá-lo e levá-lo aos seus doentes, e pagavam-lhe tanto dinheiro que logo ele se tornou homem muito rico. Ora, aconteceu que o rei ficou doente e o médico foi chamado para dizer se era possível curá-lo. Mas, quando ele se aproximou da cama, viu que a morte estava aos pés do doente, e aí não havia erva que o salvasse.
Se ao menos eu pudesse enganar a morte,
pensou o médico.
ela não vai gostar disso, mas como eu sou seu afilhado, quem sabe ela feche um olho desta vez. Eu vou ousar.
E ele agarrou o doente e deitou-o ao contrário, de modo que a morte veio a ficar à sua cabeceira. Então ele o fez tomar a erva, e o rei se recuperou e ficou bom de novo. Mas a morte veio ter com o médico, de cara zangada e sombria. Ameaçou-o com o dedo em riste e disse:
Tu me engambelaste. Dessa vez eu deixo passar, porque tu és meu afilhado. Mas se tu te atreveres de novo, vais pagar por isso. Não vais escapar, e eu vou levar-te mesmo comigo.
Pouco depois, a filha do rei caiu gravemente enferma. Era filha única, e o rei chorava dia e noite até quase ficar cego. Então, fez anunciar que aquele que a salvasse da morte se casaria com ela e herdaria a coroa. Quando o médico se aproximou da cama da doente, viu a morte parada aos seus pés. Ele deveria lembrar-se da advertência da sua madrinha, mas a grande formosura da princesa e a felicidade de tornar-se seu esposo deslumbraram-no tanto que ele não pensou em mais nada, e não via que a morte lhe lançava olhares coléricos, levantava a mão e o ameaçava com um dedo ossudo. Ele ergueu a doente e a fez deitar com a cabeça do lado onde estavam antes os pés. Então, a fez tomar da erva, e logo suas faces ficaram coradas e a vida despertou de novo. Quando a morte se viu lograda pela segunda vez, dirigiu-se em largas passadas até o médico e disse:
Está tudo acabado para ti. Agora chegou a tua vez.
Agarrou-o com a gélida mão, com tanta força que ele não pôde resistir, e arrastou-o para uma caverna subterrânea. Lá ele viu milhares e milhares de velas que ardiam em fileiras a perder de vista, algumas grandes inteiras, outras pela metade, outras bem pequenas. A cada momento, algumas se apagavam, e outras tornavam a se acender, de maneira que as pequenas chamas pareciam pular de um lado para outro em constante mudança.
Estás vendo?
Disse a morte.
Essas são as velas da vida dos seres humanos. As grandes pertencem a crianças, as médias aos casais na flor dos seus dias. As pequenas pertencem a anciãos, mas também crianças e gente jovem frequentemente só tem velinha pequena.
Mostra-me a vela da minha vida,
pediu o médico, pensando que ela ainda era bem grande. A morte apontou uma pontinha pequenina que bruxuleava, ameaçando apagar-se logo, e disse:
Olha, lá está ela.
Ai, querida madrinha,
lamentou-se o médico assustado.
Acende-me uma vela nova. Faze-o por mim, para que eu possa gozar minha vida, tornar-me rei e esposo da linda princesa.
Não posso fazer isso,
respondeu a morte.
Primeiro, uma tem de se apagar, para que outra possa ser acesa.
Então coloca a velha sobre uma nova, que continue a arder sem interromper quando aquela chegar ao fim,
pediu o médico. A morte colocou-se de maneira a parecer que ia atender o seu pedido, e alcançou uma vela grande, novinha. Mas, como ela queria se vingar, descuidou-se de propósito na hora de substituí-la, e o toquinho caiu e se apagou. No mesmo momento, o médico tombou ao chão e agora estava ele mesmo nas mãos da morte. Meus queridos, é isso. Hoje a historinha foi rapidinha, mas é uma história muito especial para mim, porque ela faz parte do livro Os Contos de Grimm.
Sim, meus queridos, essa é uma história infantil.
Eu quis trazer antes do Dia das Crianças. E quando eu era criança, era a minha história preferida desse livro. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, caso vocês tenham interesse. É da editora Paulus e traz Os Contos de Grimm em uma tradução direta do alemão. Então, assim, não tem final feliz. É a história, assim,
desse naipe que vocês viram.
só coisa boa. Tem aquelas histórias clássicas, A Bela Adormecida, Branca de Neve, João e Maria, mas tudo o mais próximo possível do que os irmãos Grimm realmente escreveram. Se você gostou, segue a tia lá no Instagram, @podpseudociencia, e no Twitter, @podpseudociencia. Também vai conhecer a nossa loja no pseudociencia.com.br, que só tem produto lindo,
coisa de tchuca,
tá bom? Como sempre, eu não vou pedir para você seguir esse podcast aí na plataforma de áudio que você escuta e nem deixar aquelas 5 estrelas marotas pra tia. Mas, se você não fizer isso, talvez a sua vela se apague cedo demais. Até o próximo Pseudo Terror!